Mas o país passa por mudanças. E essas mudanças se refletem nas ruas, nas manifestações, nas redes sociais, muito. Até que ponto as redes sociais refletem as ações de fato? Mas se existe alguns movimentos, né, se existem alguns movimentos que têm demonstrado uma expressão popular, uma busca de identidade popular, um desses movimentos é o Comitê Suprapartidário. Entre os seus coordenadores, os seus líderes, eu tenho o professor Akito Willi Taguchi, que é pós-graduado em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Maringá, é também engenheiro e é professor. Eu vou chamar o senhor de professor Taguchi, pode ser? Porque pela identificação como professor. Professor Taguchi,
obrigado.
Bom dia.
Bom dia. Eu até outro dia dizendo aos meus alunos que é o melhor título que eu posso querer da minha vida, ser chamado de professor, ser reconhecido como professor, né? Me deixa muito contente.
O Comitê Suprapartidário, professor, como é que surgiu?
Na verdade, ele surgiu de um processo de construção que começou em 2015, né? Em Maringá, nesta época, houveram algumas tentativas de colocar as pessoas na rua, demonstrando insatisfação, mas, naquele momento, né, uma visão mais radical, vamos falar mais claramente, intervencionistas, por exemplo, que estão nas ruas e continuam nas ruas, né, e devem ser respeitados, eu acho, na democracia é isso, né, respeitar quem tem visões diferentes do processo, né. Então, começou lá, em 2015, e agora, nas últimas eleições, especificamente o Comitê Suprapartidário, a gente consolidou assim, em função do fenômeno Bolsonaro, né, se a gente pode dizer assim, uma pessoa que enfrentou todo o establishment do Brasil, econômico, político, social, né, um verdadeiro lutador aí contra o vento, né, levantando bradando a sua indignação e acabou se elegendo. Então a gente entendia, Gilson, que naquela época, naquele momento, quando a gente surgiu na cena, não existia nenhuma liderança tradicional claramente apoiando a candidatura de Bolsonaro. E a gente percebia, por outro lado, que em muitos partidos ou segmentos sociais havia gente querendo. Então, por isso do nome, suprapartidário, né? Todos que queiram. Então, nesse trabalho a gente conseguiu aglutinar pessoas apoiando o deputado A, B, C, D, sem distinção, né? Inclusive no comitê lá tinha panfletos, enfim, né, de muitos candidatos a deputado, que a gente abria isso para que eles pudessem ir lá. E a gente então conseguiu transmitir isso para as pessoas, e as pessoas se aproximaram, e eu me lembro muito bem, né, uma semana antes da eleição, e eu aproveito para agradecer, nós fizemos uma carreata aqui em Maringá, que tinha carro lá do aeroporto antigo até aqui a catedral. Talvez a maior carreata de Maringá, e de forma livre, espontânea e voluntária.
Professor, o comitê tem quantos membros hoje, oficialmente?
O comitê tem quantos membros? Antes de responder essa tua pergunta, deixa eu dizer, é claro que tem algumas pessoas, né, que acabam, né, se envolvendo mais em função de uma disponibilidade de tempo, de uma disposição pessoal, né? Mas o fato é, Gilson, no meu entendimento, que a não esquerda, vamos chamar assim, eu não gosto de chamar de direita porque eu acho que a direita não está organizada. E aí eu incluo o Comitê Suprapartidário, né? Uhum. Nós não somos uma agremiação que tem sócio, que tem, né? A gente procura até fazer, procura até consolidar, né? Nós temos aí, seguramente eu posso dizer, meia centena de pessoas mais próximas, né? Uhum. Que trazem aí tendências diversas, uhum, né? Cada um com sua querência na cena, para a gente construir, então, o que eu... A gente até estava conversando aqui com o que eu chamo de reconstrução do país, né? Aí você vai me perguntar, mas Augusto, o país está destruído? Olha, se você refletir, essas manifestações que estão ocorrendo em todo o Brasil, o povo está indo para as ruas porque não acredita mais nas instituições. Isso é fato. Se acreditasse, iria no Ministério Público, iria na Defensoria Pública, né? Não vai, porque desacreditou. Então isso é uma falência institucional do Estado. É isso que está muito claro, pelo menos para mim, que eu estou dentro das manifestações, né? Então, diante disso, nós precisamos sim reconstruir o país, né? Sobre todos os aspectos. E aí a gente está passando também por um processo, Gilson, de incorporação tecnológica que permite dar voz às pessoas, né? Quando a pessoa está numa rede social, cuidado, gente, vocês estão me ouvindo aí, né? Porque pessoas usam isso de má fé, a rede social, né? Você está ali parece que no seu diário, né, com a intimidade do seu diário, é você e o computador, mas o mundo está te vendo, né? Você está com uma janela aberta para o mundo. Eu sempre brinco assim, cara, você se expor numa rede social, claro que vai te dar problema. Agora, experimenta ficar pelado na frente da janela do seu apartamento também. Não é? Uhum. Também vai te dar problema. Algum vizinho vai fotografar ou filmar aquilo. Não é? Então, esse cuidado tem que ser tomado. Cuidado com esses, né, pedidos de ajuda, exposição de crianças, né, que você pode até estar prejudicando alguém. Fake news não é invenção da mentira. Nós tivemos no passado as new fakes. Não sei se você se lembra do esse é um caso antológico na imprensa brasileira, que é a escola de base em São Paulo, não é? Uhum. Em que houve um pré-julgamento e a imprensa não tinha rede social, a imprensa tradicional embarcou nesse pré-julgamento e ao final foi provado, né, que os donos da escola de base eram inocentes. Estavam com as vidas destruídas.
Até você desfazer o mal feito demora.
Né? Não consegue, não é, Júlio? Não consegue. Então, é isso. Nós estamos lá, um conjunto de pessoas, né, tentando encontrar meios de reconstruir uma proposta. E, nesse meio, tem gente de todas as matizes.
Ô, professor, agora quando o senhor fala das instituições, que há um descontentamento das instituições. E, claro, como o senhor mesmo colocou, a direita no Brasil não está muito consolidada. A gente tem
nada
uma direita
consolidado.
Que é... E tem uma direita que fala que a gente precisa romper com as instituições. Certo. Ah, tem gente que fala, vamos fechar o Congresso, fechar o STF, teve até os mais radicais defenderam isso. Uhum. Tem uma direita que fala, não se mexe nas instituições, a gente pode até mudar quem está nela. Na opinião do senhor, nesse país, o que é que precisa efetivamente para a gente ter uma mudança consolidada e poder tirar o Brasil desses hábitos que a gente tem de uma estatização, de uma esquerda certo. Excessiva?
Vamos lá, instituições, né? Tem um fato histórico, a Revolução Francesa, né, que ela mexeu muito nas instituições, né? Ela cortou literalmente a cabeça das instituições.
É do rei, né? Inclusive.
Do rei. E é admirada, não estou querendo sugerir isso, tá, Gilson? Uhum. Né? Eu acho que não é necessário, em função da evolução que a humanidade teve, de um modo geral, né? Mas existe, de fato, né, um descontentamento. O que se chama de direito, o que se procura rotular, né, nas ações, inclusive nessas manifestações, não correspondem à verdade, porque o que se chama de direito aqui no Brasil, você já reporta a um cidadão fardado, militar, de coturno e tal, quando, na verdade, é a esquerda mais radical que é afeita a uniformes, né? Fardados, verde oliva, né? Coreia do Norte, Venezuela, Cuba, né? Você vê uma fotografia, está lá todo o pessoal cercado de um bando de militar. Imagina, rapaz, se num país que não fosse de esquerda tivesse acontecendo o que está acontecendo na Venezuela agora. As pessoas não têm remédio, as pessoas não têm comida, né? A inflação é de mais de 1000%. E ainda assim, não, está tudo certo lá. Tem líderes da esquerda organizada assim. A esquerda no Brasil, Gilson, que é capaz de transformar um L, né, em 3 dias num símbolo nacional. Isso é uma articulação, isso é uma estratégia. Uhum. Né? O tal do presidiário livre. Né? Uhum. Isso é uma estratégia. Não é assim, sem causa, sem porquê. Isso acontece... Porque, né? Aí, porque isso foi pensado. Aí você pensa no Fora FHC, tinha no muro aqui em Maringá, no muro lá em Passo Fundo, no muro lá em Manaus. Eles são organizados, né? E parabéns. Eu acho que quem quer participar ativamente do processo democrático de uma forma consistente e legítima, tem que se organizar. Agora, a direita não. A gente não é reconhecido nem pelas instituições. Você vai tentar fazer na universidade pública, que é o UEM aqui de Maringá, né, algum evento lá, uma palestra sobre a direita, olha, não vai dar. Né? Recentemente teve um filme aí, verdade, cara, recentemente teve um filme aí falando sobre o regime militar no Brasil, que passou em diversos locais, até foi um lançamento nacional do que se pretende ser a direita, enfim, alguns segmentos. Não foi na UEM, né? Agora, sobre Che Guevara na UEM, não tem problema nenhum. Então, não é ser contra ou a favor. Eu acho que a universidade é pública e plural. Ela teria que receber todo mundo. Por que não a direita? Por que não a direita, né? Então, nós temos um país, cara, assim, uma visão muito pessoal, né? Nós já estamos socialistas. Por que nós estamos socialistas? Nós temos um país que o principal cliente, o principal comprador do mercado é o Estado. As duas maiores empresas aqui de Maringá é a Prefeitura Municipal de Maringá e o UEM. Né? Quando sai o pagamento, quem é comerciante sabe do que eu estou falando, o comerciante ele fica atento no dia do pagamento, né? Uhum. Do governo do estado, né? O EM inserido, e da prefeitura, para lançar as ofertas ou até para cobrar um pouco mais caro enquanto o cara tem dinheiro no bolso, né? Então, não, esse não é um país capitalista. Né?
Agora, o senhor colocou um dado interessante. A gente tem no Brasil, e isso eu até queria retomar um pouquinho, essa ideia de que a economia brasileira, que é muito regida pelo Estado, e é mesmo, o Estado brasileiro tem um peso enorme. Ou Sim. seja, ou na tributação, ou na sustentação
do mercado. A corrupção que eu diga, né?
Tá. Ou na sustentação do mercado. Agora, a gente tem que reduzir o Estado. A gente precisa reduzir o Estado. Uhum. Só que a gente também tem um staff político ligado ao Estado muito grande. Clientelismo, troca de favores.
Sim, 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 sim.
Como é que uma população organizada, pensando na democracia, na preservação da democracia, até na preservação das instituições democráticas, uhum. como é que a gente pode chegar a fazer uma mudança, uma reforma?
Perfeito. Perfeito. Bom, eu queria acrescentar só uma tinta nesse cenário que você pintou de uma maneira bem clara. Não é? Somado a esses agentes públicos com pensamento não republicano que a gente tem em Brasília, né? Que até fez o presidente Bolsonaro cunhar uma frase, menos Brasília, mais Brasil, né? Isso precisa ser feito rapidamente, antes que a gente tenha nas ruas, né? Uma outra frase aí mais radical, é fora Brasília, né? Então, aqueles que realmente gostam do Brasil têm que pensar nisso. Por quê? Junto a esses agentes públicos, surgiu, isso é minha opinião pessoal, né, uma estratégia ideológica de apoderamento do Estado que não teve pudor em se aliar a corruptos, né, para atingir seus objetivos. Então, a população brasileira está sob dois ataques. Né? O ataque dos corruptos, que dilapidam, roubam o nosso dinheiro, né? E essa estratégia da esquerda de apoderamento do Estado, que é claro nos países de esquerda, é claro, né? Na Venezuela lá, você tem um cupom para ir no mercado, gente, você tem um cupom para ir no mercado, né? Então, isso está muito claro, não preciso convencer ninguém desse processo. Como ir fazer esse enfrentamento? É se organizando, criando grupos de estudo, por exemplo, num grupo sobre partidário, a gente tem lá um pessoal trabalhando ali, a gente se reúne aí a cada 15 dias, de aprofundamento da visão liberal da economia. Porque, eu te confesso, eu sou engenheiro civil, tenho algumas pós-graduações, mas eu não entendo de economia, né? Tão profundamente para poder ir para um debate e analisar com consistência. Eu não entendo, né? Não tem problema nenhum para mim admitir esse fato. Então a gente precisa se organizar nesse sentido, antes que a gente fique na mão de rótulos. Não, você é direita, você é nazista, né? Inclusive tem uma mágoa nesse sentido aí, porque era nazista, o Mussolini, o fascista e o Hirohito. Eles esquecem do Hirohito, rapaz, né? Uhum. Que eu sou descendente de japoneses, né? Então, deviam me chamar de Hirohiista, talvez, né? No meu caso, né? Eu falo isso porque a comunidade japonesa é uma... meio que transparente na sociedade brasileira, né? E eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço questão de frisar esse aspecto. Então, é organizar. Uhum. Gilson, a gente está se organizando com grupos de estudo, com grupos de debates, né? Porque senão a gente vai ficar na mão do mais fácil, da zona de conforto, né? Porque uma consultora como a OAS, a Odebrecht, ela precisa tocar a vida, né? Ela precisa funcionar, ela vai gerar empregos, claro que vai, né? Mas ao custo de corrupção, né? Outro dia eu participei de um debate aí, nós precisamos também, mais uma contribuição, uma visão pessoal, tratar como corrupção como crime hediondo, rapaz. Né? Você não estranha se um cara abandonar um cachorro, né, roubar um litro de leite, o cara for jogado dentro de um camburão. Isso é normal, né, para a visão do brasileiro. Agora, o cara corrupto, que roubou a fábrica de leite, que deixou a fábrica de leite vender soda cáustica para a população brasileira, como no caso da Parmalat, né? Que
pode ter matado muitas pessoas.
Quando vai prender um cara desse, cara, você pode ver. É carro de luxo. Como assim?
Uhum.
Né? Então tem camburão de luxo para corrupto, né? E tem camburão para pobre. Não pode, né? Uhum. A gente precisa fazer com que o corrupto se sinta uma pessoa que fez um grande mal para a sociedade. Isso acontece nos outros países, né? E aí a gente vê de vez em quando elogios, né? Lá na China, o corrupto lá com, né, uma roupinha alaranjada, alguma coisa assim, é algemado. Rapaz, parece que é um sacrilégio você algemar um corrupto. Meu Deus do céu! Não, não quero ir algemado. Gente, por que não? Uhum. Você é um perigo para a sociedade, rapaz. Você não pode assinar nada, pelo amor de Deus. Uhum. Nem tocar uma senha de cartão de crédito nenhum, pelo amor de Deus. Você vai transferir o dinheiro do brasileiro, né, para suas festas, para suas algazarras, né, para os seus desejos mundanos. Entendeu? Não pode. Né? Então, veja, eu ontem mesmo, conversando com os alunos, cara, assim, a maioria das pessoas, eu tenho 60 anos de idade, né? A maioria das pessoas da minha geração tem aí pais que tiveram aí 8, 10 irmãos, era comum naquela época.
Certo.
Eu pergunto sempre às pessoas, quantos banheiros tinha na casa? Um. Tinha briga? Não.
Por quê? Respeitar o direito do outro.
Claro, e regra. E regra. Viver em sociedade, quem não quiser um regramento para viver em sociedade... não vive em sociedade, porque vivemos em sociedade, é o seguinte, cara, ó, vamos reunir aqui nós quatro, nós estamos em quatro, nós estamos em cinco aqui, né, já desempata. Que hora que tem que desligar o som? 10 horas. Aí o Gilson não quer desligar o som 10 horas. Gilson, aqui é sociedade, né, você vai receber uma multa por ligar o som além das 10 horas. É normal isso, né, ter isso. Agora, alguns chamam isso de ser radical, eu não entendo assim.
Regra, né? Regra.
Acho que sim.
Agora, uma coisa que eu queria perguntar para a gente fechar nossa conversa, que o senhor colocou, que eu achei interessante. É um comitê suprapartidário. O Brasil tem partidos, partidos demais. E às vezes os partidos se transformam muito mais numa possibilidade de chegar ao poder do que a representação de um projeto de sociedade, um projeto de país ou um projeto
perfeito,
de classe.
Perfeito, perfeito.
E o senhor falava para mim agora há pouco, né, para professores, né? O senhor é professor, eu sou professor, nós somos professores. Os professores têm quantos deputados eleitos, vereadores, diretamente pela classe? A gente falou dos médicos, podemos falar dos engenheiros. Falta uma ligação direta entre o representante e efetivamente a sociedade?
Com certeza.
Nosso sistema partidário é um sistema partidário que tem que mudar?
Com certeza. Deixa eu só fazer um preâmbulo aqui. O professores têm um deputado estadual, o professor Lemes,
isso,
né?
Isso.
Eleito ali. Isso a gente tem que reconhecer. Mas eu incluiria o PT, que é a maior significância da esquerda, né? Entre esses partidos aí que estão, que não medem acordos com quem quer que seja para chegar ao poder. Porque o PT já se aliou ao antigo PFL, que era defenestrado, ao DEM, ao PSDB. Basta ver as eleições do ano que vem que você vai ver todas essas situações. Gilson, a respeito da... A gente está falando aqui de uma classe política que age mal, que não nos representa. Isso parece claro, né? que cria, então, as instituições. Muito bem. Se você parar para olhar, em todas as cidades brasileiras e estados, você se elege vereador ou deputado com 2% dos votos da cidade. Em Maringá, isso seriam 4.800 votos. Se Gilson Aguiar fizesse 4.800 votos, seria o terceiro mais, ou quarto mais votado da cidade de Maringá. Né? A nível de Paraná, 2% dá um pouco mais de 100 mil votos para deputado. Elege deputado estadual ou federal, é só você escolher a cruzinha lá que você quer. Né? Então, nós temos, se você fizer um trabalho nesse sentido, nas câmaras municipais e nas assembleias, um quantum de voto que não representa o conjunto da sociedade, porque não é a maioria. Em Maringá, isso dá em torno de 20%, né, se somarmos todos os votos de todos os eleitores, isso acrescentando dois fenômenos que nós tivemos nas últimas eleições, que foi Flávio Mantovani, né, com uma causa aí, a causa animal, e o Homero Marchese, né, que de alguma forma representou já essa insatisfação. Mas mesmo assim, né, nós não temos 20% da população representada lá. Então nós precisamos mudar. Como mudar? Né? Bom, eu lembro aqui que na nossa academia pública, a UEM, a eleição de reitor, ela não é horizontalizada democraticamente, porque senão um aluno seria reitor da universidade tranquilamente. Existe lá um voto qualificado, né? Professor tem um peso, funcionário tem outro e aluno tem outro peso. Isso é antidemocrático? Né? Podemos questionar isso. O que eu defendo, dentro dessa mesma linha, é qualificar o voto. Se eu tenho uma carteira de motorista, né, que eu posso dirigir só carro baixo, né, e o outro tem uma outra carteira que pode dirigir um bitrem, então é possível você qualificar o motorista. Por que não é possível você qualificar o eleitor? Dá direito, sim, ao voto a todo mundo. Né? Mas o voto do eleitor que busca mais informação, ter um peso maior. Entendeu? Essa é a minha proposta. Faz uma prova. Uhum. Né? Uma prova. E aí tem um peso maior. Agora, se, por exemplo, o Gilson tem a nota máxima, o peso dele é maior, e ele se vender, aí é melhor a gente pensar mesmo em fora Brasília.
Entendi. Professor Taguchi, muito obrigado pela sua conversa aqui.
Obrigado a você, Gilson.
Conversei com o professor Willy Taguchi, Akito Litaguchi. Ele é engenheiro, professor de engenharia, também é pós-graduado em políticas públicas pela Universidade Estadual de Maringá. Falamos sobre o comitê suprapartidário, que ele é um dos fundadores, a função do comitê e a defesa que o professor Litaguchi, alguns momentos dele e alguns momentos também do comitê, em relação ao país, o que precisa mudar.